Era uma vez, numa floresta escondida entre duas montanhas, uma aldeia onde viviam imensas crianças. Havia miúdos de todas as idades, cores e feitios. Então os feitios. Havia os simpáticos e sorridentes, os antipáticos e carrancudos, os que não gostavam de nada, os que gostavam de tudo, os que tinham medo de se sujarem, os que viviam sempre sujos, os que iam para o rio nadar e os que fugiam da água a sete pés, os que gostavam de doces e os que odiavam, esses não eram muitos, os que fugiam às mães e aos pais e os que se portavam muito bem, os que gostavam de ir à escola e os que nem por isso, os que se assustavam com as aranhas e os que colecionavam lagartixas. Os adultos dessa terra andavam sempre aflitos com tanta gente miúda e tão irrequietos. Eles não paravam quietos um bocadinho. Sim, porque nessa terra não havia televisão, nem internet, nem jogos digitais. Nada. Que sítio tão estranho, pensarão vocês. No meio dessa gente toda havia um miúdo que passava mais ou menos despercebido. Era pequenito. Não comia chocolates nem gelados, não ria alto, falava pouco, era raro encontrarem-no no rio na brincadeira com os outros. Chamavam-lhe, vejam lá vocês bem, o parado a olhar, porque ele era muito observador. Ele parava e ficava a olhar. Parado a olhar, ficou um nome estranho. Mas pronto. Foi por ser tão observador que reparou que todas as casas da localidade tinham uma chave agarrada à parede. Umas do lado direito, outras do esquerdo, umas mais abaixo, outras mais acima. O parado a olhar perguntou a vários adultos para que serviam aquelas chaves e por que existiam em todas as casas da aldeia. Mas ninguém lhe sabia responder. Cada vez mais intrigado, foi perguntando, mas a resposta era invariável a mesma. O avô respondeu-lhe a sorrir. Quando chegar o dia, saberás para que servem. Ainda mais intrigado ficou o nosso rapaz. Mas a vida continuava e ele não pensou mais nisso. Um dia, chegou à aldeia uma família nova. Um pai, uma mãe e um filho. Instalaram-se numa casa antiga, há muito desabitada, e começaram logo a chamar pessoas para os ajudarem. A limpar, a cozinhar, a lavar. Eram muito autoritários e mandões. Faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. Eram um bocadinho diferentes dos habitantes da aldeia, mas isso não era importante. O filho, esse é que não era nada, nada simpático. Falava para as crianças como se ele fosse o mais importante do mundo e todos devessem obedecer-lhe. Quando se cruzou com o parado a olhar, começou a gozar de uma forma muito indecente. Ninguém gostou. Os outros miúdos viraram-lhe as costas e ninguém quis brincar com ele. O parado a olhar ficou mesmo parado e a olhar para ele. Nunca lhe tinham dito palavras tão grosseiras e o seu coração disparou a bater de uma forma acelerada, mas por fora não se via. O outro continuava a dizer grosserias e o parado a olhar continuou parado. Só quando o outro desistiu e lhe virou costas é que o seu coração acalmou e rolaram umas lágrimas pela sua cara doce. Nessa noite dormiu pouco. Aquele encontro com o novo habitante deixaram-o muito inquieto. Como não conseguia dormir, levantou-se muito cedo e deambulou pela aldeia. Andava ali, de um lado para o outro. Aproximou-se da casa dos novos habitantes. Havia luz e vozes. Aproximou-se sorrateiramente até conseguir perceber o que diziam e ficou muito aflito com o que ouviu. Correu o mais que pôde até à casa do avô, que era o homem mais sábio da aldeia, e contou-lhe o que tinha ouvido. O avô escutou-o atentamente e disse: meu neto, o nosso futuro está nas tuas mãos. Vai à tua casa, colocas as tuas mãos sobre a chave que está na parede e, se estiveres realmente com pensamentos puros e de bem, a chave soltar-se-á e verás como é importante. O rapaz achou aquilo tudo muito estranho, mas fez o que o avô lhe disse, claro. quando colocou as mãos em cima da chave, com o pensamento no bem da aldeia, a chave soltou-se. E ele sentiu-se a crescer e com uma força imensa. Foi para o largo central da aldeia, levantou a chave ao alto e os primeiros raios de sol nascente tocaram na chave. De imediato um som fantástico se ouviu em todas as casas e todos os habitantes se levantaram e seguiram o som. Até a nova família, vejam lá vocês. Quando o largo estava cheio, o rapaz continuava com a chave levantada ao alto e o avô tomou a palavra. Meus queridos amigos, a nossa aldeia está em perigo. Entre nós estão alguns que a querem destruir para seu proveito próprio. Um som de admiração surgiu de todos. Ah, quem poderia querer destruir aquele espaço maravilhoso e onde todos viviam tão bem? Ah, ah. A chave, que o parado a olhar segurava na mão, virou-se para a nova família. E o rapaz, com uma voz forte e determinada, que a todos admirou, disse: escutei as vossas intenções. Falaram em queimar, cortar, desviar o rio, fazer desaparecer todos os habitantes para que tudo fosse vosso. Aquela família, inicialmente com um ar tão forte, balbuciou umas palavras: não, 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 não é nada disso, não, não. Mas de forma tão fraquinha que se percebeu logo que estavam a mentir. E começaram a recuar, com medo que lhes fizessem mal. Mais uma vez, o rapaz tomou a palavra e disse: não precisam fugir, não vos vamos fazer mal. Têm duas hipóteses: ou saem da aldeia agora mesmo, ou, caso desejem mesmo ficar, têm de limpar esses desejos de dominar tudo e todos do vosso coração. A família ficou embaraçada, sem saber o que fazer, e foi o filho que gritou: vamos embora, vamos embora, eu não consigo viver aqui! E foram. Foi pena. Podiam ter aproveitado para se tornarem melhores pessoas, não era? Depois deles partirem, os habitantes da aldeia rodearam o avô e o parado a olhar e quiseram saber o que tinha acontecido. O avô explicou, e mostrando uma chave que ele mesmo tinha pendurada no seu pescoço, explicou que aquela chave dava a todos, todos, um poder especial, um superpoder, sempre que fosse necessário e sempre que fosse para bem de todos. Pois dentro de cada um há uma força imensa. Só é preciso encontrar a chave certa. O parado a olhar transformou-se num herói da aldeia. Fizeram uma grande festa para lhe agradecer e até lhe mudaram o nome. Passaram a chamar-lhe o nosso herói.